amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, hoje live polêmica. Polêmica, hoje João Kleber chora na vara porque vai ficar com inveja da gente. E aqui não tem para, não, aqui é uma hora de Tamile. O nosso convidado da vez, pela segunda vez, é o Key, do arroba Keyando. E aí, Key, bem-vindo de novo.
E aí, gente, tudo bom? Bom, obrigado por me receber de novo aqui, é sempre um prazer.
Aê, o Key que eu falei, passou por uma revitalizada, uma repaginada, a primeira vez que passou aqui, era um nipônico, meio eremita, corria de sandália, umas tendências malucas que ele inventava, umas moda doida, agora não. De uns meses para cá, tá tocando fogo no Instagram lá, tá cutucando a galera, mas a gente vai falar mais sobre isso. Lembrando, esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault. Se você vai trocar de carro buscando um Renault ou um Nissan, você tem que passar no Grupo Valec. Olha o que ficou falando. Será que eu tenho que falar alguma coisa da Valec?
Valec.
O Key ficou nervoso. Mas
é
você
o típico briefing do canal Corredores.
Esse. Aqui é no susto. Mas você não pode comprar novos e seminovos sem passar lá no Grupo Valec, beleza? Se você é de Sorocaba ou região, é na Armando Panunzio aqui em Sorocaba, uma das principais avenidas de Sorocaba. Se você não é, na descrição desse vídeo você encontra lá os sites www.valecnissan.com.br ou valecrenault.com.br. Você entra lá em horário comercial e tem o atendimento virtual, que é uma maravilha, beleza? Não fecha negócio sem falar com os caras, que eles são muito bons de negócio, beleza? Agora, isso aqui é calmo. Agora nós vamos partir para o embate. Não é embate, é que a corrida, o que o Key fez, o Bolt? Ele pegou verdades absolutas da corrida, que a galera compra muito fácil, e ele resolveu perguntar, e se não for assim? E se a gente resolver fazer o contrário? Sabe assim? Você chega na convenção dos terraplanistas e fala, é redonda! Mais ou menos é isso que ele faz. Ele chega tocando um pervo no negócio. Tô enganado, Key? Você não tá pegando uma verdade absoluta e falando, eu sei a verdade. Você está querendo botar pulga atrás da orelha, mas eu percebo dessa forma.
Exatamente, exatamente. Não, eu vejo que muita gente está fazendo as coisas porque sempre foi feito assim, porque começou e viu o amigo fazendo de tal jeito, e daí faz igual. E daí, às vezes, eu paro e penso, mas a gente está fazendo só porque a gente sempre fez assim, né? Será que não faz sentido fazer de outro jeito? E daí, no meu Instagram, eu estou fazendo isso. Falou, gente... Tô fazendo assim. Vocês acham que é melhor de outro jeito? Tenta me convencer, mas eu acho que é desse jeito. E daí a galera vai comentando, dizendo que sim, dizendo que não. É meio por aí. Não é uma imposição, mas é mais... Eu falo, ó, vocês já pensaram por esse lado? Vamos ver o que que rola aí.
Ok, admito que esse quadro que você criou no Instagram, arroba Keyando, gente. O Bolt, já faz aquele letreirinho para nós meter na tela, quem quiser acompanhar o Key, porque é um perfil muito massa de se seguir no Instagram. Mas eu já seguia esse tipo de conteúdo provocativo em certos canais que eu seguia, como é que eles falavam? No Sputnik, por exemplo, eles faziam... não é me convença do contrário, eles tinham uma frase exatamente assim. Mas é basicamente assim, eu sou contra as cotas nas universidades, me convença do contrário. E daí uma pessoa sentava na frente da outra... ia trocar ideia, ia tentar provar, mantendo o nível e tal. E é mais ou menos o que você faz. Hoje, a gente vai soltar algumas das que você soltou, até para a gente participar aqui, e a galera também no chat, né? Mas já tem aqui gente falando, ó. Porque o Key, lembrando, o Key, se você não está reconhecendo, aquele mesmo salafrário nem devia estar aqui. Porque esperou eu ir no sambódromo, a Vanessa estava lá, presenciou tudo... uma noite de festa, primeiro evento pós-pandemia que uma marca chama a gente, vamos fazer duelinhos no sambódromo. Me arregaçou como se não houvesse amanhã. Não, então, o Key corre demais. Então, o que é legal, o que dá credibilidade a ele é que se fosse um fanfarrão de Instagram, talvez a galera só colocasse como agitador. Mas como ele corre demais, aí a galera para prestar atenção. Esse é o pulo do gato. É o que diz aqui o Lucas no Instagram nosso aqui, ó. Ele fala, o QI é tão rápido porque foca no que importa, em vez de gastar tempo com coisas Nutella. Tem isso. Às vezes tem tanta nutelice que a galera esquece do básico. Mas vamos começar? Vamos começar? Sorta uma aí para nós, QI. A gente já participa, já joga para a galera, e a galera que está acompanhando no chat já vai dando os pitacos aí também, que a gente vai puxando os comentários aí para ficar legal, ficar um debate.
Bem, falando o Kiki só está nos comentários, né? O Kiki está no comentário,
não foi fácil. Isso é importante, só para vocês entenderem como é que funciona a comunicação no canal Corredores, né? O Kiki, acho que não vê o WhatsApp, cadê o Kiki? Morreu, não sei o quê, está vivo. Aí ele aparece aqui no comentário, falando que está offline hoje.
E a gente ficou sabendo pelo comentário, né, também.
Pelo comentário.
Ô, Michel, e ele colocou assim, arregaçar o tio Maico não foi nada difícil.
Comunicação é o nosso forte.
Comunicação do canal dois. Bem, oh, tá bom, Kiki, é bom saber que você tá vivo, hein?
É, pois é. Vamos lá, Kay.
Vamos lá. Então, a primeira, falamos de Nutelice, deixei uma separada aqui que é por aí. Que é o me convença do contrário do a gente curte um placebo, mesmo sabendo que é placebo. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu me incluo nesse grupo. Eu curto
essa
placebo
foi
mesmo.
Dias. Assim. Essa foi essa. Foi dias.
Faz umas 4 semanas já, faz tempo.
Ah, inclusive, nós temos o santo padroeiro dos placebos, segundo...
Aí vai para você, Bruno.
Não. O santo padroeiro dos placebos, segundo eu sempre ouvi falar, chama-se BCAA. Porque é um negócio que até hoje ninguém sabe se serve para alguma coisa e todo mundo toma.
Mas quem toma também? Eu nunca tomei.
Ah, eu já tomei muito. Eu tomei muito.
Se é placebo... BCAA, não. Agora, glutamina... Aí sim.
O esquema é você comprar um whey que já tem tudo isso. Aí você não se preocupa em ficar tomando isolado, você já compra um whey que já tem BCAA, já tem glutamina, você já está tomando por tabela, né?
Mas
o pior é que o whey geralmente já tem um monte de BCAA. É que a gente compra a mais ainda. Né?
Sim, é um monte.
O whey geralmente é cheio de BCAA já.
É. Mas qual seria o maior dos placebos que a gente sabe e acaba consumindo? Tênis? Ou consumo
tênis de placa,
ingestão. Nossa, ou tênis de carbono para quem nunca usou ainda, deixou guardado no armário.
Vocês não vão queimar largada, porque vai ter um episódio à parte só sobre tênis, não é possível, né? O pessoal veio em massa no nosso Instagram falando de tênis de placa de carbono. Vamos manter...
Vamos pular essa parte.
Maca peruana. Vai, que aquela vez eu falei numa live sobre a maca peruana e um monte de gente foi comprar.
A que se propõe a maca peruana, Van? Eu nem sei, sinceramente, sou coisa de nome.
Viagra natural.
Viagra natural, é.
Menino Bonte!
Diz que aumenta a testosterona. O que mandou aqui no WhatsApp, aqui, ó.
Entendi. Boa. O Bonte tá ligado.
O Bolt foi rápido, parecia foi informado, rápido. Né?
Parece que tem conhecimento de causa. E realmente é palatinose, porque eu ouvi dizer que aí não tá muito bem, não.
Viu? Mas vamos falar o português claro. A placa de carbono, você põe no pé, corre a prova, daí termina, você fala, será que eu corri mais rápido por causa da placa de carbono? Agora, tarde a maca peruana, se o Fiotão lá comparecer, tá bom, é. Não foi placebo, não. Tem como.
Pô, mas não vai, né?
Eu acho que é um negócio que todo mundo deve ter cometido em algum momento. É aquilo que o Leonardo tá falando. É gel de carbo em prova de 5K, né? Será que precisa? Acho que é um erro que eu cometia no começo, pelo menos.
Diria que até de 10K, né?
Até 10K, né? Eu ia lá correr o revezamento Ayrton Senna, revezamento Pão de Açúcar, né? Que eram as provas clássicas, 5K, 6K, eu metia gel de carboidrato, filho. Não queria nem saber, largava já abrindo o saquinho de gel.
A recomendação é de 15 em 15 minutos, alguma 45 em 45, não é isso? O próprio gel fala isso, né? Atividades acima de 30 minutos, alguma coisa assim, não é?
É, dependendo da bolinha dele lá, é de meia hora, 40 e 40 minutos e tal. Mas, na verdade, eu acho que o placebo é meio que tudo que você toma antes de saber se precisa, né? É um negócio... É...
O que falam muito que é placebo é o que o Kiki toma. Ele até vai falar que aqueles é Centrum ou, enfim... É... Fármaco, é um multivitamínico que tem tudo. É, falam que a única coisa que você faz é depois fazer xixi, é caro. Você vai soltar tudo de volta.
É, mas assim, eu acho que assim, dentro do nosso nicho, nada planta mais placebo na cabeça das pessoas que os tênis, né? As marcas de tênis. Acho que é, tudo. Porque tem coisa que você sente mesmo. Ah, não sei o que tem, é um tecido, é não sei o quê, é não sei o que é mais fresco, evita o chulé, são coisas mais palpáveis, né? Você põe um produto para não assar e ele não te assou, ok, serviu. Então, agora o tênis parece que aceita tudo, né? A caixa, o informe do tênis aceita tudo. Eu recebi um nesse final de semana que, assim, eles colocam números, né? Aumenta 260% o amortecimento. Sabe, assim...
Com base em quê, né?
É um dado tão espírita, assim, sabe? O que é aumentar 200% o amortecimento, sabe? Então, assim, as coisas são plantadas. E daí, quando você planta uma informação, mete um preço caprichado, que dá uma dá aquele senso de... Como é que é, Bolt? Quando você põe caro para despertar um negócio no povo lá, sei lá, criar uma demanda reduzida, sei lá, eu sei lá. Mas no mundo da corrida, olha, é um terreno fértil, hein? E eu acho que as marcas de tênis são as que mais abusam do placebo.
Eles sambam isso daí, né? Não, e também, nessa coisa dos tênis, eu acho que, assim, agora que tem a placa de carbono, tem uma diferença que você consegue justificar alguma coisa, né? Mas antes de placa de carbono, eu já ficava pirando nos tênis que não tinha diferença nenhuma. Eu pensava assim, caramba, saiu um modelo novo que é 20 gramas mais leve. Nossa, agora que é 20 gramas mais leve, daí que eu vou correr bem, hein? Ou, nossa, por exemplo, uma coisa que eu pirei por bastante tempo era o cabedal de knit. Cabedal de Nietzsche é mais pesado, na verdade, né? Mas eu olhava os tênis de Nietzsche e falava, caramba, que negócio bem feito, que bem pensado, não tem desperdício de material. Pô, desperdício é mínimo também. Mas eu fiquei um tempão querendo um tênis de Nietzsche, porque eu falava, olha, a tecnologia evoluiu, eu preciso de um negócio desse. E, sei lá, é legal, mas não faz diferença nenhuma.
Claro que traz
conforto. Às vezes é mais, né? Ou menos confortável, mas também tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Tem meshes que vão super bem também, tem niche que vai super bem, muda o jogo.
Agora, o que me causa em especial, me bota para pensar, é assim, você está falando de EVA, ai, cada um dá o seu nome no seu EVA, cada marca dá o seu nome no composto de entressola ali, tá todo mundo, vamos pegar todo mundo com niche, que é o básico dos tênis mais avançados e tal. É um abismo de preço, né? Você vai dos 400 aos 1.200. Eu falei para os meninos
agora.
Eu falei para os meninos, né? O canal ele tem parceria com algumas lojas e a gente disponibiliza cupons para as pessoas pagarem mais barato. Elas pegam o cupom, vão lá na loja e compram o que quer. Na semana passada, entrou um tênis, uma venda de um tênis de 1.800.000. Eu não acreditei, sério. Falei, cara do céu, o povo compra mesmo, né? O povo compra, não tem jeito. Foi aquele novo ASICS lá, sabe? Aquele, lançou esses dias, Meta, não sei o quê. Um pau e 800. Eu sei que aí já entra uma questão de dinheiro também. Às vezes você tem dinheiro para dar pro pau e 1.800 é nada. Você gosta, vai lá e compra. Mas eu tenho certeza que cada vez que se lança... Você está falando que o tênis do Kipchoge abriu para o público, esgotou no pré-venda. E não vai fazer nada pelo amador ordinário, né? Então, as pessoas compram ilusão mesmo. Sem medo.
Você falou da entressola de EVA, por exemplo, né? Daí falava assim, não, mas a entressola de EVA você tem que descansar, porque leva 2 dias para voltar para o formato original. Daí soltaram a de Pibax, por exemplo, né? E você pode usar e já volta para o formato original em seguida. Mas todo mundo tem 2 tênis para revezar no EVA. Não tem...
A gente não tem essa aqui.
Agora que tem Pibax, eu vou comprar um tênis só e usar todos os dias o mesmo tênis. Ninguém faz isso. Então, que diferença fez?
A maioria nem treina todos os dias.
Então, não fez diferença nenhuma, na verdade, né?
Ô, Bolt, o nosso jurídico tá após? Não. É isso mesmo que eu ia falar. Bota o nosso jurídico em cima desse vagabundo aí, Bolt. Porque ele tá querendo deixar no ar que a camiseta, o manto do canal, seria um placebo. E que nós não temos os laudos que nós afirmamos que temos, que são testes em laboratórios da NASA que atestam que nossa camiseta baixa o pace. Então, se continuar, Leandro, com esse tipo de falácia no chat, aguenta o nosso jurídico depois, hein?
Viu? Informei. Mas é perigoso, porque agora mudou a lei, né? Então, se você entrar com uma ação que você perde, você tem que pagar, né, a parte contrária. Aí, se ele pegar os tempos do garoto propaganda, do principal garoto propaganda do canal, ele consegue provar que é placebo mesmo, né?
Então, que não baixa é nada, né, Bolt?
Não, é que... Não
baixa porcaria nenhuma.
É que o meu organismo já desenvolveu tolerância. Faz muitos anos que eu uso. Não, meu não serve mais. Ok, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Eu vou já separar uma do coisa aqui também. Vou separar uma do Instagram. Pode mandar, Key.
Vamos lá. Então, outra que foi é o... Acho que esse daqui foi uma das primeiras que eu coloquei. Que é o relógio é preciso, frequencímetro e GPS não são precisos.
O relógio, você diz um relógio de cronômetro?
É, cronometrar é necessário, mas o GPS e o frequencímetro tanto não são necessários quanto eles não têm precisão.
Essa eu discordo com facilidade. Essa eu vou para as cabeças. Essa eu vou para as cabeças por um monte de coisa, eu acho. Você fica com medo de discordar do quê e tomar uma entubada. Aí eu vou sair. Eu vou sair em defesa do GPS, pelo amor de Deus. Não, aí eu já acho que é igual o Bolt fala. Aí é igual você querer segurar o progresso do mundo. O GPS, vamos lá. O GPS, primeiro, tem suas falhas de sua imprecisão ali, que não é, eu acho que não é nada gritante, são coisas de metros em milhares de metros. Eu acho que é um equipamento que ainda chega a ser um equipamento de precisão. Eu acho que ele é bem satisfatório o quanto ele entrega. O que você teria de opção? Se você precisa para sair e fazer um longão de 30, você faz o que com o relógio de ponteiro? Ou você vai saber, vai pegar uma distância que você sabe que tem 1.000 e vai repetir 30 vezes? Aí eu acho muito tempo das cavernas. Eu acho que o relógio GPS tem o poder, é quase um treinador de pulso se bem empregado. Eu acho que você consegue evoluir por conta do relógio, minha opinião.
O que eu acho assim, é uma ferramenta útil para a gente que corre, que nem você falou, de sair correndo e você não se preocupar em medir o caminho que você está correndo, mas você tem que levar em conta de que você correu 30, você pode ter corrido 29,5, você pode ter corrido 30,5, e tá tudo bem, né? Eu acho que não pode ser tão chito assim de falar, de ficar chateado com isso, né? Porque não é essa a intenção, não é a intenção de ser extremamente preciso, mas sim de servir como um guia pro caminho ali. Tanto que o próprio frequencímetro também, de pulso, de peito, é muito mais preciso, né? Então, nem a frequência cardíaca ele mede com tanta precisão mesmo. É mais um parâmetro, né?
Frequencímetro de pulso, realmente, não dá para confiar. Mas o da fita, eu acredito que seja mais preciso, realmente. O GPS, para mim, é essencial também. Hoje eu não consigo... Nem que eu tenha que sair com o celularzinho na mão, olhando para ele. Eu não consigo mais ficar sem.
O Bolt é tecnológico, o Bolt não sabe nem...
Eu acho que nessa linha aí, se você falar que o GPS é desnecessário, o garfo e faca também é desnecessário.
É, dá para se virar com a bela resposta. Meu, como é que é? Lembra do documentário Dedo Opositor? Tem o dedo opositor, dá para pegar a comida com a mão, pô.
Nessa linha, né? Eu acho que ajuda. Pode correr sem GPS? Pode, mas não é uma baita ferramenta. Eu acho que é necessário até para você conseguir medir a sua evolução. Ah, putz, tem. Como é que você vai fazer um longão de 30 metros no lugar de 1 quilômetro? Pode. Pode, é possível, é, mas...
É, 30 quilômetros. Você falou 30 metros.
É. 30 quilômetros no lugar de 1.000 metros, até dá para fazer, né? Mas é igual comer com a mão. Né? Se você sentar numa mesa e não tiver garfo e faca, você vai comer com a mão. Mas com garfo e faca é mais indicado, né?
É, eu acho que você não tem substitutos para o relógio GPS sem virar aborígene. Entendeu? Sem pegar essas coisas, pegar 1 quilômetro e ficar assim.
Ou você compra aquelas trenas e faz o seu caminho mesmo com aquela trena de rodinha, né? Eu vi.
Não, todos. Quem tem? Agora quem tem?
Eu acho que eu sou o corredor mais antigo aqui. Cara, eu corri a São Silvestre, a primeira que eu corri, eu comprei um relógio no camelô e corri só com o reloginho. É, posso falar a diferença de evolução. E beleza, eu fiz uma São Silvestre sem GPS, fiz, mas era insano. Você estava lá no meio, eu ainda não tinha nem internet naquela época para você entrar e saber assim, poxa, na hora que eu passar na prefeitura, eu vou estar no quilômetro 7,5. Você tinha que ficar olhando as placas, era muito ruim, muito ruim. Nem se compara hoje eu correndo com o GPS, podendo melhorar minha corrida, ter combinado com o treinador algumas dinâmicas de prova, né? Então.
Eu faço isso até hoje, gente.
Ok, mas ó, de verdade, eu acho que dá para marcar um dia assim para dar uma de mais raiz em prova. Eu acho que em prova dá para você correr com cronômetro, porque em placa você tem as placas, sabe? Dá para arriscar, mas como experimento mesmo, igual você faz, fazer um experimento, correr uma prova para tempo, tentando buscar uma boa marca. Mas
sem saber exatamente o tempo que você está...
Mas com cronômetro, eu acho que até dá, porque você tem que fazer muito cálculo mental ali, puta merda, né? Tentar mais ou menos... Mas se você souber antes, eu preciso passar... Uma meia maratona, eu preciso passar nos 10K com tanto tempo para ir buscar meu RP, nos 15K eu tenho que passar com tanto e nos 20 com tanto. Ah, vai. Até dá, vai.
Vou contar para vocês o esquema. Vou contar para vocês o esquema. Eu corro a 14 para 15 anos. Comprei meu primeiro GPS no começo do ano passado e de lá para cá teve pandemia, não usei ele por 6 meses, né? Então, eu uso o GPS faz mais ou menos uns 6 meses. Hoje, eu acho que é uma coisa que ajuda, mas eu continuo achando que não é essencial porque eu vivi 14 anos sem. Então, o Michael falou agora de como é que ser esse programa durante a prova para fazer. Gente, eu vou contar o segredo do negócio aqui, é caneta. Eu pego o braço, arregaço a manga, escrevo 5K para tanto, 10K para tanto, 15K para tanto, 21 para tanto, e vou de 5 em 5 quilômetros com o braço. Se você olhar minha foto da última SP City, tem uma foto que acho que eu tô com o braço levantado, assim dá para ver tudo rabiscado aqui. O ruim é que você vai suando, os últimos quilômetros você não enxerga direito, mas você tem que ir decorando no começo, né? Enquanto você tá vendo o 5 e o 10, você já vai decorando do 21 e do... do 40, do 35, e teve maratona que eu fiz que eu corri com o celular na mão, já, teve maratona que eu fiz que nem o Bolt fez, eu fui na Decathlon, eu comprei um reloginho de R$50 e fui, daí não tinha volta nenhuma, né, daí tinha que ficar calculando o ritmo por quilômetro, por placa, então eu fazia as contas assim, tá, eu tô no 33, passou tanto tempo, sei lá, X minutos dividido por 33, daí meu entretenimento durante a prova era ficar fazendo conta de divisão. A maioria das provas que eu fiz até hoje foi assim. Eu passo a prova o tempo todo fazendo conta de divisão, para saber o pace que eu tô. Mas sei lá, eu me acostumei. Longão, por exemplo. Eu costumo correr, o lugar que eu mais corro é no Ibirapuera. E hoje em dia, mesmo tendo o GPS, eu corro no mesmo lugar. Tem a volta de 3 km e a volta de 6 km. Então, se eu vou fazer um longão de 30, eu vou dar 10 voltas no de 3 quilômetros ou 5 voltas no de 6 quilômetros. Então, eu estar com GPS ou não, para mim, acaba não fazendo muita diferença.
Ok, você sabe que eu faço parte de um canal de corrida e eu nunca pisei na Meca da Corrida na América do Sul, né? Nunca entrei no Ibirapuera, nunca corri lá, sabia? Mas daí, as voltas são confiáveis? Elas são mais ou meninho...
Assim, não aferi ainda, mas está na minha lista de pendências.
Que agora você tem o teu brinquedinho grata lá, né? Surpresa, agora.
Já pensou não bater os quilômetros?
Nossa, as evoluções.
Você já pensou? Você chega lá um dia...
Eu já medi várias vezes com o GPS lá.
Não, você já pensou chegar lá um dia de 6 virou 5.800? Essa pergunta do Maicon também é de cagar, né, meu? Elas estão sempre tão iguais, velho.
Fala, Kiki.
Eu tô falando que... Kiki. E aí, Kiki? Eu tô falando que eu não sei quais os meios que foram usados para ferir, entendeu? Isso aí vai ver que é o tiozinho. Fala, ô, Bastião, coloca essas placas de 1.000 metros para nós, onde você achar que é top aí para nós.
Mas é igual prova, mesmo, né? Já teve várias provas que o relógio batia e a prova, puto, deram 200 metros para bater relógio com plaquinha, tanto antes quanto depois. Difícil confiar, realmente.
Ah, eu já vi umas provas zoadas de plaquinha, viu? Nossa.
Opa.
Aliás, na média...
Meu cronômetro provas... disse que não estava lá, não.
Aliás, na média, tem mais provas zoadas do que prova correta, né?
Sim.
Bom, amigos, tudo bem, cara? Desculpem aí, estava online aí, estava offline. Ok, tudo bem com você, cara?
Tudo certo, Kiki.
Ô, Kiki, chegando... O Kiki, já chega chegando que o Kei tá falando pra gente doar todos os nossos GPS aí que...
Não, eu tô ouvindo, mas eu concordo com o Michel. Nem a pau. Então... Se quiser comer com as mãos, pode comer com as mãos. Comigo não conte. Mas... Ok, mas eu tenho algo. Daria para treinar sem publicar no Instagram, cara. Isso daria.
Esse é difícil, né?
Ah, cara, tem cara que...
Tem esse placebo, a gente não fica, né?
Sim, esse placebo não fica. Tem que treinar. Tem um cara aqui que treina na piscina. Vá para o relógio, não? Toma água, descansa, respira e volta depois. Certo? E depois marca todo o total. Água. Fiz 1.000 metros em 30 minutos. Como assim, cara?
É verdade isso aí, viu, Kei? Tem um nosso amigo aí que treina, ele chega na parada da piscina, ele para o relógio, dá uma descansada e acelera, liga de novo. Né, Maicon? Deixa que eu te defendo.
Vocês souberam isso por mim. Eu já falei, o assunto aqui não sou eu, mas eu já falei por que eu faço isso. Porque eu quero saber, nadando, a junção dos meus nados, quanto que dá de distância e de tempo, porque eu estou projetando uma corrida sem descanso até o meio Iron. Então eu quero ter noção. Não é para enganar ninguém. Eu falei
uma
que eu
corrida.
Paro
o relógio.
Uma né?
Corrida, tá bom.
Ok. Vamos para a próxima. Ah, não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, a pergunta do Paulo Falcão, você já respondeu, que ele falou o que é raiz demais? Pergunta o que ele pensa do GPS. Já falou, né? Já falou bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Se invadir algum tópico aí que a gente ia abordar, a gente já começa meio que adiantar. Uma das muitas perguntas sobre tênis com placa. O Charles Batista pergunta: tênis com placa para quem corre devagar, adianta alguma coisa? Pode ser que você fique um pouquinho menos devagar, talvez, mas nunca você vai ficar rápido por conta de uma placa, né? Falando de quem é lento.
Sim, com certeza.
É complicado. É um efeito placebo, né?
Não, tem um lado que eu acho que assim, um lado é o efeito placebo, e outro lado é que corrida pra gente é um hobby, né? E a gente quer vivenciar o nosso hobby da maneira mais divertida possível. Então, nem tudo é só resultado, né? É que nem se a gente, em vez de corrida, a gente, sei lá, fizesse aeromodelismo. A gente não vai comprar um avião diferente porque ele é mais eficiente. Tipo, ninguém tá ligando para se o avião é eficiente ou não. O cara quer um avião diferente, quer uma cor mais bonita, que é, sei lá, o que faz menos barulho, mais barulho, que voa mais longe, o controle remoto pega... Não é nem tudo é eficiência. Eu acho que o tênis com placa é uma coisa que muda um pouco a experiência de correr. E daí, é legal testar. Que nem eu gosto de correr de sandália, não é porque eu acho que a sandália é mais eficiente, menos eficiente, é porque eu acho divertido. Correr é meio igual, né? Você dá sempre um passo, depois você dá outro. Você dá um passo, depois você dá outro. E se você pode correr com calçados diferentes, pelo menos você dá uma variada, né? Daí a coisa fica um pouco mais dinâmica. Você fala assim, ah, hoje eu vou correr sandália. Hoje eu vou correr com placa de carbono. Hoje eu vou correr com tênis mais barato que eu achar na frente. Sei lá.
Oh, ok, e vamos falar de cara rápido, então. Você, um dia tá correndo de sandália, um dia você tá correndo com placa de carbono. Tem diferença? Para você? Você sentiu seus melhores treinos saírem nos últimos tempos com placa de carbono, que é um negócio que você acabou de experimentar? Lá no evento, acho que foi a primeira vez que você teve a chance de botar uma placa de carbono no pé, né? Foi. E aí, você poderia dar um testemunho uma marca hoje ou não? Ou você fala ainda é inconclusivo?
Eu corri com três tênis com placa até agora, né? Duas de nylon e uma de carbono. As de nylon foi o Endorphin, o Speed, né? Que você correu também. E o Fila, o Racer Silva. E o Endorphin Pro com a placa de carbono. Todos os tênis que tem placa, você sente uma coisinha diferente. Você sente um bouncezinho ali que não tem outra coisa, assim. Você vê que rola alguma coisa ali. Quanto que isso influencia para correr mais rápido, daí eu já não consigo dizer com muita certeza, para falar a verdade. E também como esses tênis com placa, todos eu peguei depois da pandemia, então não corri nenhuma maratona ou prova longa, ou fiz treinos longos para isso, com eles, eu também não sei dizer, porque uma das vantagens deles, não só você correr mais rápido, é poupar a sua musculatura para você conseguir correr mais longe, né? Então, esse fator eu não consegui pôr à prova ainda. Então, com certeza, né, você tem uma sensação ali. Quanto essa sensação converte em segundos, eu já acho difícil medir. E a da poupar a musculatura, daí eu não testei ainda, mas um efeito tem, né? E a sandália é o extremo oposto disso. Você sente só o chão, só a batida seca.
Vanessa Guinello, tênis com placa de carbono. Pra gente lerda, é mais inútil que olho azul em gente feia?
Ah, olha, eu acho que assim, igual eu tô até respondendo aqui a Maria Eduarda, que ela perguntou, né, que ela quer melhorar o tempo dela nos 25. Eu tava até digitando aqui. Gente, é o que eu sempre falo. Não é o tênis, né, que vai te melhorar, que vai fazer melhorar seu tempo, né? Melhorar tempo em corrida é uma coisa muito... muito longa, né? Porque envolve muita coisa. Alimentação, treinamento muscular, envolve o seu descanso, envolve treino de tiro, né? É contínuo, enfim, vários treinos, né? Então, o tênis eu acho que não. Eu acho que, assim, o tênis, para quem já corre bem, para quem já tem uma bagagem de corrida, eu acho que ajuda, né? Igual, toda vez que eu quero fazer um treino mais forte, um treino de tiro, eu quero melhorar um pouquinho aí meus tiros, eu realmente coloco o tênis de placa, eu vou no Endorphin. É um tênis que eu tenho gostado bastante de treinar e eu tenho conseguido bater alguns RPs, assim, em treino, né? Porque depois é uma coisa que a gente pode discutir. Treino é treino, prova é prova, RP é RP, né? Onde que é válido esses RP? Acho que é uma coisa muito boa para discutir. Mas eu uso ele. Mas não adiantaria esse tênis para mim há 4 anos atrás. Na minha concepção. Então, eu, Vanessa, não gastaria 4 anos atrás com tênis com placa de carbono. Hoje, eu gastaria, porque eu já cheguei realmente num fator de dizer assim, agora o tênis pode me ajudar aí alguns segundos. Mas, eu corro a 6h30, tá? 6h30 é sinal que você está começando a correr, a aprender, a acostumar. Ah, o meu sonho é chegar a 5h30. Então, continua treinando que você chega a 5h30. Eu já estou numa outra, já passei dos 7h30, 6h30, 5h30, estou no 4h30 e querendo abaixar. Então, assim, aí sim é a hora de repente falar assim, então vamos investir em tênis, em suplementação, em alimentação, em treino mais forte de musculação. Aí acho que tudo isso ajuda. Mas gastar dinheiro com isso, eu acho bobagem. Para quem está começando, para quem não tem grandes pretensões em melhorar tempo, essas coisas.
Eu penso mais ou menos igual o Gustavo. Eu acho que, assim, se é um gosto seu que você tem, né? Eu tenho um Vaporfly e não corro igual o Kipchoge. Eu tenho uma raquete do Roger Federer, ele está longe de jogar tênis igual o Roger Federer. É, e aí cada um gasta com aquilo que,
que te apetece. Também, né? Pô,
o Mike e o Brunão compram aqueles bonequinhos ali que eu não compraria nunca na minha vida. Eles gastam dinheiro com aqueles bonequinhos miniatura lá. Mas você tá louco que eu vou gastar dinheiro com isso? Cada um gasta no que quer, né? Eu acho uma bobeira.
Ataque? Fomos atacados, Brunão? De graça?
De graça, né? Você viu que veio? Tipo...
Não, mas isso que o Michel falou tem sentido também. A pessoa corre a 8, quer ter um tênis e tem condição, manda bala.
Não, Vanessa. Mesmo. Não tem sentido, não. Porque ele atacou eu ter bonequinho e a manopla do Thanos na minha sala, mas tem um Romero Brito na sala dele. Quem que compra Romero Brito, cara? É isso.
Artista pop.
É, pop. Viu, mas agora eu quero...
Essa é uma polêmica que dá para pôr no...
Não, mas agora eu quero... Mas eu quero levar a discussão além, então.
Um bonequinho feio pra caramba da série do cara que faz drogas lá, mano.
Não, fica na sua. Agora vamos... aprofundando a questão. Então a gente fala, tênis de placa não funciona, é só para quem tem já um desempenho. E a gente falou, eu consumo placebo e tudo. Mas alguém aqui discorda que o placebo tem um super efeito na corrida? Você acha que o dia... Eu, correndo a 5h30 e vou para minha prova-alvo, você acha que o fato de eu pôr aquele tênis, que eu fiz um único treino, porque a sola gasta rápido, eu pus o meu tênis com placa de carbono para o dia do meu 5h30. Vocês acham que eu não posso correr a melhor prova da minha vida, 5h20, arrancar o coelho da cartola, porque eu cismei que eu tô com o tênis no pé e eu posso tudo? Eu acho que é igual você pôr a armadura do Homem de Ferro, filho. Você põe o negócio, é capaz que você salve o mundo só na boa vontade. Eu acho
até porque a definição um super do efeito placebo não é que ele não faz efeito, mas ele desenvolve o efeito para você, mas não é o efeito que ele foi feito para fazer. Né? Então, assim, o efeito existe. Né?
Lembrando que tem pessoas que se curam de doenças. Tem pessoas que se curam de doenças tomando água com açúcar.
Exatamente.
Um remedinho de açúcar. Hein? Então, assim, eu acho que nesse ponto, o tênis com placa de carbono ou o tênis com a tecnologia que promete um monte pode entregar muito também para o pangaré, meu.
Não, eu vou contar para vocês o meu maior placebo, que eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar, acho que nem YouTube, Instagram, que eu falei, né? Quando eu pego, antes da prova, eu pego a caneta e marco num braço os tempos que eu preciso passar para cada virada. No outro braço, eu faço dois desenhos. Eu desenho um medidor de tanque de gasolina, com o tanque, sabe, com a ponteirinha assim, que tem o F e o E de vazio, eu sempre ponho um ponteirinho no full para eu olhar para o meu pulso e falar, não, eu tô com o tanque cheio ainda. Eu ponho um botãozinho no meu pulso escrito turbo, e daí quando eu sinto muito cansado, eu vou e eu aperto meu braço mesmo no botãozinho que tá escrito turbo. E, cara, para mim funciona. E daí eu dou um gás, eu aperto meu braço e saio correndo.
Ora, 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 parece que tem gente que
gosta
de um placebo, hein?
Cara, mas é o mesmo efeito quando você tá em prova e vem uma criança, alguma coisa com aquelas plaquinhas lá perto pra energia extra. Você realmente ganha uma energia extra ali, né? Então...
Tem os mantras também, o pessoal que usa mantra. Tem várias coisas, gente.
Gente, pelo amor de Deus, quem aqui não tava um dia numa maratona... no quilômetro 20, os parentes foram esperar e o cansaço sumiu e você recomeça. Então, às vezes o placebo do tênis, da tecnologia prometida, cumpre o papel também. Vai ver que é isso.
A nossa cabeça também ajuda muito nisso, né? De você... Cabeça, gente, cabeça. Por que que em treino a gente não vai tão bem e em prova a gente arrebenta? Porque a gente tá com outra cabeça, é outro clima, é tudo diferente.
E tem o contrário, né? E tem gente que treme na prova, né? Incrível.
Exatamente, é.
Vai lá, Kay.
O Elton tá soltando vários aí, ó, o bariátrico.
Ele tá animado.
Bora, tá, né?
Daqui a pouco vamos pensar uma do maratonista aqui. Ok, manda outra. Vamos lá.
Aí. Mais uma?
Vai.
Deixa eu ver. Ah, essa era uma recente também. Comer de tudo um pouco é um péssimo conselho?
Ah, é, foi bem recente. Essa precisa refletir um pouco, né? Comer de tudo um pouco é um péssimo conselho.
Ainda mais o Michael, né?
É, porque o pouco é relativo, né? Para começar aí o problema, né? É. Mas é... Ok, você mesmo, você flerta com vários tipos de dieta, né? Você já tentou com tudo.
Sim.
Teve algo que realmente impactou muito positivamente ou muito negativamente? Ou são simplesmente as coisas que funcionam melhor para você, que você se sente mais leve, mais disposto, menos empanzinado para correr, mais... Porque esse conselho pode ser assim perigoso, né? Esse negócio, comer de tudo um pouco. Porque é aquilo, nem tudo que eu posso, eu preciso. Tem aquilo também, né? Não preciso sair comendo realmente tudo, né?
A ideia desse tudo um pouco foi assim, que às vezes eu tô no supermercado e eu vejo que eu tô sempre nos mesmos corredores, sabe? E daí eu pensei assim, caramba, se eu pegasse um pouquinho de cada corredor, eu ia ter um carrinho muito ruim. Eu ia ter muito pão, muita cerveja, muito congelado, muito salgadinho, muito suco e, sei lá, eu ia ter um pouquinho de carne, um pouquinho de verdura, um pouquinho de fruta. Mas 80% do meu carrinho ia ser tempero, cerveja, salgadinho, biscoito, chocolate. Então, se você aleatoriamente escolhe, sei lá, 30 produtos do supermercado e enche seu carrinho, você fala, minha semana vai ser comendo só isso, só esses 30 produtos aleatórios que eu peguei da seção de alimentação do supermercado. Cara, é muita porcaria que você vai pôr e muita pouca coisa boa que vai ter ali. Então, foi pensando nisso que eu soltei essa do comer de tudo um pouco. É um péssimo conselho, porque todo mundo fala isso. Ah, não, tem que variar, tem que comer de tudo. Mas, cara, se a gente olha o tudo, em geral, tudo é muita coisa ruim. E não é coisa ruim que, você acha ruim. Não, é coisa ruim que, tipo, todo mundo concorda que não faz bem, né? Fala assim, não, vou almoçar bolacha hoje. Pô, não rola, né? E agora, falando das dietas, a dieta que eu mais senti diferença foi a cetogênica. A cetogênica foi puxada de adaptar. Eu me senti realmente mais fraco por vários dias. Tive bastante dificuldade de correr. Mas depois que eu passei umas 3 semanas, 2 semanas e meia adaptando, mudou um pouquinho, assim. Eu sentia que, para distâncias longas, passou a não fazer diferença. Então, eu conseguia correr distâncias longas sem problema nenhum. Mas aquele começo, que geralmente você começa mais energizado, com a cetogênica não tinha. Parecia que a energia vinha depois de mais tempo, assim. Começava meio fraquinho e empolgava depois. E quando você está comendo bastante carboidrato, parece que você empolga no começo e cansa mais rápido e fica sem energia depois. Então a coisa inverteu. Mas o resto, o que eu faço de dieta hoje, é mais pensando em saúde e coisas que eu acredito, assim, sabe? Por exemplo, eu tento comer pouca carne bovina, porque eu vejo que o jeito que o gado é, o tanto de gado que a gente tem no mundo, a gente tem mais cabeça de gado no Brasil do que pessoas, né? E não dá para todo mundo comer carne e ter carne para todo mundo e ter área de pasto para todos esses gados, e ter água para todo esse gado. Então, é uma conta que não fecha. Então, tem coisas que eu consumo ou deixo de consumir por algumas coisas que eu acredito, e algumas que é por saúde mesmo, longo prazo, assim. Nada muito por performance.
Mas, Kiki, o lance da dieta, eu acho que é assim, chegar num patamar em que se respeita treino, que se mais ou menos os corredores se nivelam sendo mais ou menos disciplinados... Até que chega-se num lugar comum ali. Tem os mais disciplinados, né, os que são xiita mesmo. Agora, a dieta é o fio da balança, você não acha, Foguete? É onde realmente tem um abismo de diferença entre os corredores. Tem a galera totalmente desregrada, a galera que vive de luz e que a galera que se alimenta muito bem o dia inteiro, pondo comida na balança, tem balancinha em casa. Eu acho que a dieta é o principal diferencial.
Claro, eu também acho, mas exige um motivo por quê. Por que você faz regime, entendeu? Se é por performance, se é por baixar peso, mas já... A gente já conversou isso com os convidados anteriores, não? E, cara, eu, no meu caso, não vai comigo, cara. Eu não posso... Eu não vejo motivo além do normal, não? Fazer regime, cara. Essa coisa de comer a 10 da manhã 5 sementes de caju de Pará, não sei, um ovo frito. Cara, não vai comigo, cara. Não vai comigo. Não? Tudo bem, aceito as pessoas, mas comigo não vai. Eu prefiro manter um regime alimentar, regime entre aspas, não? Moderado, sem fritura, sem batata frita, só uma vez por semana, uma vez por mês. Eu estou mais tranquilo com esse tipo de conduta, vai, não? Que, calma, essa coisa de novo, não vai comigo. Só se, mas quem tem um problema que queira melhorar performance ou peso, vai lá, então, vai lá.
Mas você come certinho, né, Kiki? Você come comida, né, Kiki? Você come pouca tranqueira e é mais comida, né?
É como comida, cara. Que eu evito? Evito, não, já para mim é uma norma, não? Evito frituras, eu como batata frita uma vez por cada trimestre, vai. Refrigerante, evito refrigerante. Tomo sim, mas evito, não? O resto, cara, arroz, feijão, peixe, carne, normal, não? E nas... proporções normais, tampouco, não é de um prato para comer assim, não? Como já todos conhecemos. Então, cara, eu me cuido, não? Mas, algo que a mim parece exagerado, essas pessoas que não comem por 15 horas, como se chama isso?
Jejum intermitente.
Jejum intermitente, cara, isso vai tomar banho, cara. Não, a passar fome, é igual que bom. Por que não usa um relógio?
Não, o Key já fez muito, Mas aí o jejum tem, inclusive, cunho científico e médico, né? Tem médico que defende o jejum como algo melhorar a resistência à insulina, né, Key? Tem várias indicações, inclusive médicas. Não é só no campo da loucura. Tem muita gente que vai no... tem as dietas aí. Esses dias a Mayra Card lá falou que ia ficar uma semana sem comer. Mas aí é a idiotice dela, né? Mas você, por exemplo, e outras pessoas fazem justamente buscando saúde, né?
Sim, mas, sim. Michael, você não vê esse discurso, você não vê esse discurso em os atletas profissionais. Nenhum fala, não, eu vou fazer Kipchoge fazendo regime, não sei... De peixe, só peixe. Ninguém, nem nas revistas especializadas de corrida, nenhuma fala disso, nenhuma. Só fala... Bom,
é engraçado que eu tenho até uma história engraçada que uns anos atrás, né, eu estava fazendo um projeto, né, com filme, né, com a agência lá que eu estava trabalhando, e a estrela do filme era a Jaqueline do vôlei, né? Então ela estava lá, né, tava gravando com ela e tudo mais, e o pessoal da produção, né, do filme estava todo preocupado, nossa, ele é atleta, e preparando uns lanchinhos, negócio tudo fit e tal, tal, tal. Ela viu aquilo lá, ela não queria nada daquilo, ela falou, me pede um Shining Box, que eu quero comer um Shining Box, não quero nada disso não. Foi lá e matou um yakisoba desse tamanho.
Imagina o gasto calórico, né, que esse povo tem, né?
Então ela falou que não faz dieta, falou, para mim, eu como que tem na frente.
É que a galera profissional também, eles gastam tanta energia que eles precisam pôr para dentro qualquer coisa, né, para compensar.
Qualquer coisa, né? Sim.
Qualquer coisa. E também para eles também tudo bem, porque eles vão gastar qualquer coisa que eles colocarem para dentro. Então,
exatamente.
Eu acho que pode ser até meio de má qualidade que que vai tudo embora, né? É tanto gasto que acaba não fazendo tanta diferença no final, né?
Ok. E esse lance do jejum intermitente, por exemplo? A primeira vez que você foi buscar o jejum intermitente, você foi vítima de uma ideinha? Você, o Key sucumbiu a uma ideinha de internet? Uhum. Ou você ficou sabendo por conta de uma super fonte médica que você respeita, ouviu falar, se interessou? Ou foi na sua viagem para a Índia, que o povo jejua e você achou interessante? Como que você descobriu e deu vontade de tentar?
Eu não lembro onde que eu descobri o jejum. Sinceramente, não lembro. Mas, para mim, a ideia de eu... Quando eu comecei a fazer jejum, foi porque eu tenho muita dificuldade assim, de correr e passar mal. Eu passo muito mal de barriga. E daí eu sempre tenho dificuldade de pensar o que eu vou comer antes. Tinha, né? Então, antes eu tomava uns pré-treinos, eu comia uma banana. E eu ficava testando as coisas e várias vezes me dava um desarranjo, assim, uma dor de barriga violenta, em treino, em prova, em tudo. Daí uma vez eu ouvi falar, não lembro onde, talvez tenha sido o Sérgio, não lembro. Falou assim, eu não como antes de sair para correr. E eu pensei, se tem gente que não come antes de sair para correr, talvez seja uma boa, né? Porque pelo menos eu vou de barriga vazia, tem menos coisa para eu passar mal. E daí eu testei e funcionou. Daí eu vejo que eu parei de passar mal. E daí o jejum curtinho, assim, né? Tipo, janta, acorda, corre, volta e toma café da manhã. Dá, sei lá, 10 horas de jejum, por aí. E daí que eu comecei a pesquisar, tá, o que é esse negócio de jejum? Tem algum benefício extra, fora eu não passar mal? E daí eu vi que, pô, teve um cara que ganhou o prêmio Nobel de Medicina por causa de jejum. Então, daí eu comecei a pesquisar um pouco mais. E hoje eu faço um jejum longo por semana, que é o que eu achei mais prático, assim. Porque alguns eu acho que acaba ficando meio incômodo, assim, de você ficar fazendo jejum o tempo todo, ou algum jejum muito mais longo. Então, eu achei um formatinho que, para mim, casa bem, assim.
Ok, quantas horas ele chega e você faz o quê? Você mata, você tira fora o jantar, aproveita a noite de sono, também está contando, que é uma dica importante, né? E você tira o café da manhã e daí vai almoçar, é isso? Você almoça e vai almoçar no outro dia?
Geralmente eu janto e vou jantar no outro dia. Geralmente eu faço de sábado, então eu janto na sexta, daí sábado é o dia que eu gravo vídeo, então daí eu vou pro escritório, fico o dia inteiro lá gravando vídeo, fica bem prático, não preciso ficar saindo para comer, e daí quando eu volto para casa à noite, eu janto.
Se eu faço isso...
Se quer ver me ver de mau humor, me deixar sem comer desse jeito, eu não...
Vocês já viajaram comigo, vocês sabem como é que eu fico quando eu fico com fome, né?
Nossa, não dá. A Van fala que ela fica indócil. Se eu meto um jejum de 24 horas, no final do jejum eu tenho que ir no drive do Mac, mas com a Maroc do Mamba, para meter lanche. Fala, carrega de lanche essa porra, e tortinha, não esteja tortinha. Tá louco. 24 horas. Eu tenho certeza que eu vou descontar em fast food se eu faço um
negócio. Gente, eu acordo com fome, acordo com a minha barriga roncando, assim, extrema. Não dá, imagina.
Ô, Van, tem uma
aqui. Não, mas eu compenso. Eu compenso. A minha janta do sábado é tipo 3 refeições, porque meu objetivo não é emagrecer, então eu não quero emagrecer. Sim. Então eu sempre faço até um esforço para compensar mesmo. Eu como no sábado o que eu não comi no dia inteiro.
Até porque o que é um pau de ver a tripa, né? O Van, tem uma aqui que eu suspeito que você já tenha fuçado com isso aqui. Que é alguém que perguntou se a gente já tentou ficar muito tempo sem consumir açúcar. Você já deve ter feito algum desafio disso aí.
O máximo que eu fiquei foram 7 dias, assim, eu não fico...
Porra! Van, você tá de brincadeira, Van. Eu achei que você ia vir, assim, como mãe... Imagina. Da matéria, falar não. 45 dias, 7 dias, não. Eu consigo.
A única coisa que eu fiquei mais sem, que talvez, pra mim foi muito difícil, foi refrigerante, foi coca, né, porque eu não tomo refrigerante. Eu falo que eu não tomo refrigerante, eu tomo coca. Foram 3 meses. Fiquei 3 meses sem Coca-Cola, mas eu não... Na verdade, é assim, eu não sou muito de doce, então eu até tinha um problema que eu punha muito açúcar no café, era a hora que eu comia o açúcar, porque eu não sou de ficar comendo doce, chocolate, para doce eu sou bem tranquila. Então acho que é por isso que eu nunca precisei ficar muito tempo sem, porque eu não sou doceira, Agora, me dá uma coxinha, me dá uma torta, um arroz e feijão, uma costela. Nossa.
Uma coxinha aqui da. Uma coxinha de Sorocaba aí agora, Van?
Oi, descongelei ela sábado, você acredita? E comi? Que delícia que tava. Meu Deus.
Tava boa? Funcionou o congelamento?
Valeu a pena. Já tô, vamos marcar uma corrida para eu buscar mais agora.
Ok. É, eu queria que você falasse. Falando em polêmica, me vem à mente Danilo Balu e vocês estão com um projeto juntos. Queria que vocês falassem que também é um paralelo aí a essas cutucadas. Você está trazendo esse conteúdo no teu canal no YouTube e eu queria saber, queria que você explicasse para quem quer acompanhar em que consiste esse experimento. Danilo Balu, polêmico, mas... da área de preparação física, né? Treinador competentíssimo e tal, manja muito de corrida, corre pra caralho também. O que vocês estão... Em que se trata esse experimento?
Eu já tinha falado com o Balu de treinar com ele desde o ano passado, quando eu tava correndo minha última maratona, e acho que um pouquinho antes da prova, logo depois da prova, eu vi que eu tava com dificuldade de melhorar já, né? Eu corri sempre sozinho, sempre sem treinador, só seguir, vendo planilha na internet e tal. E eu acho que cheguei num teto onde eu consigo melhorar por conta própria. Eu tinha falado, Balu, vamos, quando eu voltar, começar a treinar junto, porque eu quero melhorar meus tempos ainda e eu já não sei muito bem como. Ele falou, beleza. Só que eu voltei de viagem e começou a pandemia. Daí eu parei de correr, fiquei vários meses sem correr. E agora que eu já voltei faz um tempo, acho que eu estou numa forma... ok, assim, falei, Balu, o que você acha da gente retomar? Só que em vez de só correr, vamos fazer um projetinho e criar um conteúdo? Daí ele topou também. Então agora a gente está fazendo um combinado de fortalecimento, alimentação e corrida. Então ele vai me ajudar nesses três aspectos para ser um projeto Balu, tipo, cobaia humana. Balu, fala o que eu tenho que fazer, você manda aí, eu faço, a gente vê se dá certo. E, por enquanto, ele já me passou a alimentação, que é bem tranquilo, na verdade, é só seguir uma dieta paleo, que é bem parecido com o que eu já fazia, que é cortar... Eu evitava açúcar e industrializados. Daí, na paleo, eu vou ter que evitar grãos também. Então, arroz e feijão eu vou ter que tirar por um tempo, mas é a única coisa a mais que eu teria que tirar. E hoje foi o primeiro treino que eu fiz, já sob a orientação do Balu, e foi um treino de tiro puxado. E vão ser 8 ou 9 semanas, mais ou menos. Ele falou que tem que calcular ainda quanto tempo dá. Ele tem um protocolo que ele fez e que ele segue, que ele coloca em todos os atletas dele, todo mundo que treina com ele. E esse ele garante que funciona e que você termina correndo mais rápido. Então a ideia é, eu fiz um teste de 6 minutos, vi a distância que eu corri, e no final... desse projeto, vou refazer esse teste e a gente vai tentar chegar numa porcentagem de quanto eu melhorei. A ideia é tentar bater pelo menos o tênis da Nike e bater os 4%.
Ok, fala dos seus tempos aí, o pessoal tá perguntando. Tempo de 5, de 10, de 21, de 42?
De 5... nunca lembro os segundos exatos, mas é 17,50 e alguma coisa. O de 10, 39, 20 e alguma coisa. Que mais? Meia, eu nunca corri uma meia como prova-alvo. Eu já corri umas meias meio perdido por aí. E maratona, 2,58.
Muito bom.
Tá bom, né? Tá bom. Aí botaram eu para ser... eu para correr com esse cara... Num tiro de 400 metros, eu mereço.
E eu também, não me ferrei. Se eu ia passar vergonha sozinho, eu fui junto. Nossa lá, senhora. Ó.
Mas você não acha que tem, no seu caso, eu acho que você é um caso desses, que é natural. Você corre esses tempos.
Eu acho que não. Eu acho que dá muito trabalho.
Mas tem cara que tem pessoas que é natural.
Ok, Ok, é. Isso aí que o que está querendo falar é mais ou menos igual você trabalhar, igual um burro, ficar rico, chegar um lazarento e falar foi sorte. É mais ou menos onde ele quer te colocar.
Não, tem gente que eu reconheço, assim, que eu falo, caramba, assim, que eu acho que, que nasceu para isso, assim. Mas daí, talvez, essa pessoa fez tantas outras coisas que a gente não sabe, que pode ser que é o jeito que outras pessoas me veem. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que a primeira vez que ele correu um 10K, sem nunca ter treinado, nunca ter treinado corrida na vida, ele fez abaixo de 40. Pôs o tênis no pé, saiu correndo e deu abaixo de 40. Pô, meu, assim, é de chorar, né? Você fala, eu não vou aposentar o tênis, porque eu fico com vergonha.
Mas assim, mas certamente não é um cara que foi sedentário até aquele dia. Vai
ver, não.
Praticou um milhão de modalidades, né?
Tem uma puta a gente nunca sabe exatamente qual foi o fator, né? Ele falava que jogava bola, mas, pô, muita gente joga bola, né?
Sim. Exatamente.
Viu o tipo de corredor, nasceu para correr, gente.
Então, eu acho que tem gente que tem uma certa facilidade, mas eu, sinceramente, não acho que é o meu caso. Eu acho que eu não tenho uma dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa que pratica muitos esportes, tive uma vida bastante ativa, mas eu não acho que eu sou uma pessoa que nasceu para correr, assim. Porque meus tempos, assim, é um tempo bem legal para um amador, mas se você vai comparar com alguém que treina sério, tipo um amador forte, assim, eu tô longe desses caras ainda, né? Assim, sim. Sei lá, que quer competir para ganhar, vai fazer um 5K na casa dos 14. Um amador forte, forte, eu acho que tem que fazer pelo menos uns 16, né? Eu tô no 17 alto ali, assim, é um tempo legal, mas não é essa pancadaria toda, assim, eu acho.
É, o bariátrico maratonista que falou, né? Em corrida, ser rápido ou lento é relativo demais, né? Assim, depende para o público que você está falando, né? Nossa. Deve ter gente te ouvindo aqui que está iniciando na corrida que fala, carai, da onde que saiu esse ET, né? Aí você pega, aí chega um outro lá, aí você vai conversar com o Ruivo, o papo é outro. Então,
depende. Eu fui treinar com o Ruivo, ele fica dando volta em mim, né?
Eu não lembro dos tempos do Ruivo, mas ele corre muito mais que você. O Ruivo é muito mais.
É muito mais. Né? É muito mais. É muito mais. Putz, eu esqueci agora, mas ele acho que a maratona dele é para 2:30 e alguma coisa. Nossa. Assim, né?
Ele corre muito.
É 5K para perto de 15, 10K para 30, perto dos 30, 30, 30 e pouquinhos, assim. Se não me engano, ele tá por aí, assim. É outro
termina, ele termina a maratona, assiste uma série e o quem chega? Vai vendo se tá errado.
É bem por aí. É bem por aí. Ele assiste o episódio de Friends e eu tô chegando.
Ok. Chama a galera aí, fala o que você quiser, o espaço é teu e a gente já precisa passar a régua nesse negócio aqui.
Poxa vida, já estamos terminando.
Que pena.
Já foi.
Que tristeza. Muito bem, então, queria agradecer a todo mundo que assistiu, as pessoas que vieram porque eu chamei, então eu também agradeço muito. E meu Instagram é @keiando, meu canal no YouTube também é keiando. E lá eu faço vários experimentos para testar coisa em mim mesmo, para poder falar com propriedade se as coisas dão certo ou não, se funcionam ou não para mim. São coisas a ver com corrida, às vezes não tanto a ver com corrida, meio com estilo de vida. Coisas que eu quero testar para ver se eu, sei lá, viro uma pessoa melhor. Então é mais ou menos por aí. Se vocês tiverem curiosidade de ver essas coisas, me segue lá, que vai ser bacana a gente trocar uma ideia.
Muito bacana, meninos e meninas. Vamos ficando por aqui. A galera adora, ok? Bombou aí a live. Valeu todo mundo que assistiu. Esse papo vira um podcast. Tá em dia os podcasts lá, Brunão? Brunão sempre fala
que... Sempre em dia. Tá lá, pode checar.
Então, confira lá, que é um papo bem legal para você ouvir a hora que você estiver lá na sua esteira, estiver correndo na rua. Nem falamos de música, hein? Como doping. A música é um puta de um doping. E já fiz playlist reservada para a prova de 10K. Só música Tamili. Nem entramos na música. Mas também quando tira a música, melhora. Puta, a gente devia ter falado de música. É modão, Vanessa? Puta merda. Modão. Zé Neto e Cristiano e Moendo nos 10 câmeras?
Tempo todo. E quando começa uma música boa dele, nossa, para mim eu me vejo dançando em algum lugar aí, ó.
Acelera. Tá bom também. Valeu todo mundo que assistiu. Beijo nas crianças, Jesus no coração.
Obrigado, canal Corredores. Valeu todo mundo, gente. Abraço para vocês.
Valeu, um abraço.